Atenção! Essa é uma chamada para os pseudocientistas de plantão. Vistam seus jalecos brancos imaginários, peguem seus instrumentos imprecisos e me acompanhem nessa viagem. Esse é o podcast Pseudociência, teorias bizarras levadas a sério. Olá, meus queridos colegas pseudocientistas! Aqui é a Carol e esse é mais um episódio do podcast Pseudociência, que traz teorias bizarras para aprimorar o conhecimento de todos os pseudocientistas. Mas para ser um verdadeiro pseudocientista, você já sabe que precisa seguir esse podcast aí na plataforma de áudio que você escuta e também deixar 5 estrelinhas marotas para tia, né? Também vai lá no Instagram, @podpseudociência e no Twitter, @podpseudociência, porque é lá que a gente bate um papo, é lá que a gente compartilha as coisas, né, gente?
Mais conhecimento pseudocientífico para você!
E também tem que compartilhar o podcast, gente. Compartilha com todo mundo que você conhece, porque agora a gente tem teoria bizarra, a gente tem filme, a gente tem livro.
Nós estamos muito completos, tá bom?
Então, compartilha para todo mundo ter acesso a essas informações, meu querido.
Pseudocientista não guarda informação só para si. Não.
Gente, vocês já viram sobre o que nós vamos conversar hoje. Um assunto muito legal, muito interessante, que são as alucinações coletivas. Eu trouxe aqui vários casos para contar para vocês.
Um mais doido que o outro.
E depois nós vamos discutir algumas teorias bizarras que explicam tudo isso, tá bom? Então fica aí até o finalzinho para entender tudo sobre esse assunto. Gente, a alucinação coletiva também é chamado de histeria coletiva e é um distúrbio psicológico em que um grupo de pessoas tem ao mesmo tempo uma alucinação, um comportamento estranho ou adoece sem uma causa aparente. E aqui a gente já precisa conversar sobre um assunto muito sério, porque eu sei que muita gente,
por mais ridículo que pareça,
não acredita que a pandemia seja real.
Acha que é invenção, sei lá do que, dos Illuminati, sei lá o que, que o povo pensa.
Aqui eu vou contar sobre várias doenças que apareceram assim, como uma alucinação, tá? Doenças que não existiam, que não foi encontrada uma causa real, mas que as pessoas tiveram e até morreram. Mas se você está pensando que a pandemia que nós estamos vivendo também entra nessa situação,
apenas pare, tá bom?
Apenas pare, a pandemia é real, infelizmente está matando muita gente ainda. Então assim, se você quer realmente ter um conhecimento, se você quer se informe no lugar certo, procure cientistas que falam sobre o assunto.
E aproveita e vai se vacinar, tá, meu querido?
É só isso que eu vou dizer pra, assim,
não ofender ninguém, tá bom?
Mas, enfim, voltando então ao nosso assunto, vamos falar sobre essas doenças que foram causadas por essa histeria coletiva, por essa alucinação coletiva, que também são conhecidas como doença psicogênica de massa. Então, o primeiro caso que eu quero trazer para vocês foi a epidemia de dança de 1518. Foi um caso de dançomania.
Adorei, dançomania.
E histeria coletiva ocorrido em Estrasburgo, na França, em julho de 1518. Gente, o que aconteceu com essa galera? Várias pessoas começaram a dançar e dançaram sem parar por aproximadamente um mês. A maioria morreu em consequência de ataques cardíacos, derrames ou exaustão.
Imagina, eu não ia aguentar ficar um dia dançando.
Tudo começou quando uma mulher começou a dançar no meio da rua, nessa cidade de Estrasburgo, aparentemente sem qualquer motivo. E daí que as outras pessoas vendo essa mulher dançando, meio que foram contaminadas por isso e começaram a dançar também. Então, dentro de uma semana, tinha mais 34 pessoas dançando com a mulher. E depois de um mês, aproximadamente 400 pessoas. E talvez você esteja se perguntando.
Ah, tudo bem, mas será que eles estavam dançando mesmo? Pode ser que eles estivessem assim, meio convulsionando, ou fazendo movimentos aleatórios, se contorcendo, alguma coisa do tipo.
Mas não, gente, os documentos históricos da época dizem que essas pessoas estavam realmente fazendo passos de dança.
Não é bizarro?
E quando as autoridades perceberam que aquele negócio estava ficando esquisito, eles procuraram médicos para saber o que fazer e tal, porque eles achavam que tinha causas astrológicas ou sobrenaturais.
Certeza que eles pensaram que o capeta tinha tomado conta, né?
E daí que as autoridades, em vez de, sei lá, procurar alguma outra solução...
Eu não consigo pensar em nenhuma solução, mas essa definitivamente foi a pior.
O que, que eles fizeram, gente? Eles começaram a incentivar a dança. Eles abriram 2 salões, um mercado de grãos e até mesmo um palco de madeira no local em que essa galera estava dançando. Por quê? Porque eles acreditavam que as pessoas só se recuperariam dessa dançomania se elas dançassem de noite. Então, acho que foi um pensamento tipo assim...
Dança aí tudo que vocês têm pra dançar... E depois para com essa palhaçada.
Mas é claro que não deu certo, né, meu povo? Porque 1 mês dançando, muita gente morreu.
Foi assim, uma coisa, né?
As autoridades chegaram a contratar músicos pra tocar pra galera. E alguns dos dançarinos foram levados a um santuário pra buscar uma cura, mas eles não encontraram nada. Não tinha como curar essa galera.
Não é maluco, gente? Eu não danço nem por 1 minuto, imagina ficar 30 dias dançando, tá louco.
Mas o próximo caso, eu poderia ser contaminada com certeza. Eu vou falar sobre a epidemia do riso, que começou em 30 de janeiro de 1962, em um internato administrado por uma missão para meninas em Kachacha, que fica na Tanzânia. Gente, 3 meninas começaram com um ataque de riso que se espalhou por toda a escola, afetando 95 das 159 alunas, com idades entre 12 e 18 anos. Os sintomas duraram de algumas horas a 16 dias. E o pior é que os professores não foram afetados.
Ou seja, os professores não entraram na crise de riso, gente. Que povo mal-humorado, hein?
Pra vocês terem ideia, a escola foi forçada a fechar em 18 de março. Mas isso não adiantou muita coisa, gente. Foi até pior, porque era um internato, certo? Então, depois que a escola fechou, as meninas foram pra casa, lá na vila, na cidade. E acabou que mais pessoas foram contagiadas com essa crise de riso. Entre abril e maio, 217 pessoas tiveram ataques de rir na aldeia. A maioria deles, crianças em idade escolar e jovens adultos.
Vocês veem que os adultos normais não têm ataque de riso. Eu acho que o problema é comigo mesmo.
A escola foi reaberta dia 21 de maio, mas foi fechada de novo no final de junho.
Gente, elas ainda estavam rindo!
E em junho, a epidemia de risos se espalhou para um outro colégio feminino, afetando mais 48 meninas. A escola onde a epidemia surgiu foi até processada por permitir que essas meninas voltassem para casa e transmitissem para a vila. E o pior é que, para acabar de vez tudo isso, levou 18 meses.
E vocês acham que era de boa ficar rindo o dia inteiro? Não era não, meus queridos.
Entre os sintomas que elas tiveram foram relatados dor, desmaios, flatulência, problemas respiratórios, erupções cutâneas, ataques de choro e gritos aleatórios.
Foi um caos, né?
No total, 14 escolas foram fechadas e 1.000 pessoas foram afetadas. Mas tem um pesquisador aí, um estudioso, chamado Charles F. Hempelman, que acredita que esse episódio foi causado por estresse. Por quê, gente? Aquela região, que na época se chamava Tanganyika, tinha acabado de ficar independente. E os estudantes disseram que estavam cada vez mais estressados por causa das expectativas dos professores e dos pais. Outros pesquisadores, o sociólogo Robert Bartolomeu e o psiquiatra Simon Wesley, acham que isso aconteceu por causa da cultura do lugar. Porque, gente, naquela época e naquele lugar, as escolas missionárias e a sociedade eram governadas por anciãos tradicionais rígidos. Então, é muito provável que toda essa histeria, essa crise de riso, fosse uma manifestação dessa dissonância cultural entre o conservadorismo tradicional em casa e as novas ideias que eram trazidas na escola, que desafiava essas crenças. Enfim, só sei que as meninas riram até não aguentar mais, né, gente? Literalmente.
Coitadas.
O próximo caso tem o melhor nome, gente. Se chama...
Vírus Morango com Açúcar.
Aconteceu lá em Portugal, quando um episódio de uma novelinha... Sabe uma novelinha tipo Malhação? Então, essa novelinha se chamava Morangos com Açúcar.
Ótimo nome, né?
Mas enfim, nessa novela apareceu um vírus, uma doença ficcional que um dos personagens começou a desenvolver lá e tal. Enfim, um personagem ficou doente na novela com uma doença que não existia. E daí que alguns dias depois desse episódio ir ao ar, alguns adolescentes começaram a desenvolver os mesmos sintomas desse personagem. Em pouco tempo, essa doença, entre muitas aspas, se espalhou por mais de 300 estudantes do ensino médio em 14 escolas diferentes. Algumas escolas chegaram até a fechar, achando que fosse uma doença real, né? Mas o Instituto Nacional de Emergência Médica de Portugal falou que não existia vírus e que era apenas um caso de histeria coletiva. O diretor desse instituto falou o seguinte:
o que existe concretamente é um certo número de crianças com alergias e, aparentemente, um fenômeno de imitação por parte de muitas outras crianças.
E é claro que nunca foi encontrado o agente causador dessa doença, né, gente?
Diferente da pandemia que nós estamos vivendo, tá bom, meu querido?
Mas enfim, gente, o que a ciência sabe sobre isso? É que normalmente esses surtos de histeria coletiva acontecem em lugares mais fechados, em grupos fechados. Como, por exemplo, os alunos de uma escola, funcionários de uma empresa e até habitantes de uma pequena vila. É muito difícil que vá além disso, tá? E o que acontece? Ao ter conhecimento que alguém está passando mal ou ver alguém passando mal de alguma forma, as pessoas ficam ansiosas e daí elas começam a apresentar sintomas típicos da ansiedade, como náusea, tontura, fraqueza, desmaio e falta de ar. E daí que essas pessoas começam a perder o controle sobre os atos e emoções. E quem já ficou muito ansioso sabe que você começa a prestar muita atenção nos sentidos, né? Então você começa a sentir muito o seu corpo, a escutar demais, a ver demais. E isso pode fazer com que a pessoa acabe desenvolvendo aqueles mesmos sintomas. Nesses casos, o melhor a fazer normalmente é separar essas pessoas, porque é como se elas se alimentassem, né? A ansiedade delas alimenta umas às outras. E elas continuam naquele estado e podem continuar por muito tempo, como a gente viu, né? Podem até morrer de exaustão, de tanto fazer aquele negócio. Outra explicação para esse tipo de situação é que quando as pessoas ficam excitadas, assustadas, elas podem hiperventilar ou começar a respirar muito rapidamente. E isso faz com que elas exalem muito dióxido de carbono. Os baixos níveis de dióxido de carbono no corpo causam espasmos nos músculos das extremidades, o que pode explicar dormência, formigamento e contração muscular que algumas vítimas experimentam. É por isso que tem aquela coisa de respirar no saco de papel, gente, porque daí isso não acontece. E na verdade, todos esses casos nos mostram como é perigoso a gente ficar por aí falando sobre o que a gente não conhece, divulgando fake news, porque muita gente pode estar numa situação mais vulnerável em que ela vai ouvir falar de sintomas, ela vai começar a ter aqueles sintomas. E isso pode se espalhar e realmente se tornar uma coisa real que veio de uma coisa irreal, tá bom?
É por isso que você não deve ficar compartilhando tudo que você recebe no zap, tá, meu povo?
Mas enfim, aqui é pseudociência, né, meu povo? Aqui nós queremos saber das teorias bizarras que explicam essa situação. Então eu vou trazer algumas teorias e você já sabe que você vai lá no Instagram, @podpseudociencia, para votar na teoria que você acha mais correta, ou no Spotify, é só abrir o episódio que você já consegue votar, tá bom?
Mas não deixa de escutar todas e escutar esse episódio até o final, tá, gente? Porque é muito importante pra gente. Ajuda muito o podcast quando vocês escutam até o último minuto.
Mas vamos lá, então, para a primeira teoria bizarra que eu trouxe, que diz que essas doenças foram causadas por experimentos do governo.
Beijo, Cia! A gente sabe que essa é sua.
Gente, pode ser que o governo esteja fazendo um experimento que faça com que essas coisas aconteçam, porque é muito esquisito, não tem explicação.
Por quê? Porque eles fazem na surdina, né, meus queridos?
Eles fazem na surdina, eles não querem ser descobertos, e assim foi. E daí ficou o povo dançando, ficou o povo rindo. Por quê?
Experimento do governo.
Agora, como eles fizeram e com qual objetivo?
Eu já não sei, né? Mas que isso é a cara da CIA, é, né, gente?
Segundo a teoria bizarra que eu trouxe, diz que essas doenças aconteceram por falha na Matrix.
É óbvio, meu povo.
A gente já sabe que a gente vive na Matrix, mas a gente esquece que se a gente vive na Matrix, a nossa mente e o nosso corpo também tá na Matrix, meu querido.
E o que isso significa?
Que se der uma falha, é bem possível que você comece a sentir coisas no seu corpo que não estão lá de verdade. Ou você começa a agir de uma forma que você não controla.
Você acha que as pessoas queriam ficar dançando lá até morrer?
Não queriam.
Mas o quê?
Deu um problema na programação lá?
Uma linha do código ferrou?
E daí que eles ficaram dançando até morrer.
Foi isso que aconteceu, tá bom?
A terceira teoria bizarra diz que essas doenças aconteceram por controle da mente.
Pra mim, essa é a mais óbvia, gente. Vocês não acham, não?
É tipo o filme Eles Vivem.
Nossa, agora eu só tô citando esse filme, né, gente? Mas é porque ele fala sobre muitas coisas que a gente fala que eu posso fazer.
É tipo o que acontecia lá, meu povo. Vai ver que tem uma anteninha em algum lugar mandando o negócio pra controlar nossa mente. E daí, por exemplo, pegou nessa galera e eles começaram a dançar, começaram a rir, começaram a não sei o que, entendeu? Por exemplo, a novela de Portugal, pode ser que eles tenham colocado de propósito uma mensagem ali na novela que controlou a mente daqueles jovens, gente.
Ainda mais jovem, né, meu povo, que não é sábio como nós, pessoas mais velhas.
Desculpa, jovens que estão me escutando. Vocês também vão ficar sábios um dia, tá bom?
Igual a tia.
E a quarta teoria que eu trouxe diz que esses casos aconteceram por causa de uma doença alienígena indetectável.
Queridos, vocês concordam que tudo parece uma doença, certo?
Parece uma doença porque é uma coisa que transmite, é uma coisa que as pessoas não têm controle, parece uma doença. Mas ninguém conseguiu detectar nada que causasse essa doença.
Isso significa que não era doença? Não.
Isso significa que era uma doença alienígena. E por ser alienígena, nós não temos tecnologia para detectar isso, gente.
Vai ver que o ET veio aqui abduzir alguém, pegou a pessoa, abduziu, já contaminou, entendeu?
Daí os ETs devolveram ela acordou, tralalá. Quando ela tava no meio da rua, bateu a doença, entendeu? Bateu o efeito da doença, ela começou a dançar.
Vai ver que foi isso.
A menina lá começou a rir a mesma coisa.
Ou ela ouviu uma piada muito boa dos ETs, né?
Mas enfim, o fato é que pode sim ser uma doença alienígena indetectável. Bom, essas foram as teorias que eu trouxe. Se você tiver mais alguma teoria bizarra que explique essas doenças, essas histerias coletivas, me manda lá no Instagram ou no Twitter. E também não esquece de compartilhar esse episódio e pedir a opinião dos seus amigos, de todo mundo, tá, gente? Vamos fazer todo mundo escutar pra gente chegar mais perto da verdade. Que vocês sabem que aqui essa é a nossa preocupação, né?
Só que não.
Então é isso, meus queridos. Vão lá votar na teoria que vocês acham mais correta. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais!